você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar um pouco sobre café e entender as condições das lavouras que logo mais começam a ser colhidas lá para o mês de maio, junho. E para esse assunto, para falar um pouco, perdão, sobre esse assunto, eu chamo o Jonas Leme Ferrareço, ele que é engenheiro agrônomo e também consultor em cafeicultura. Jonas, seja muito bem-vindo.
Oi, Letícia. Obrigado pelo convite.
Jonas, o prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. Primeiro, eu gostaria de começar perguntando para você como é que está a situação do desenvolvimento do café de uma maneira geral, se a gente pegar aqui a região da Mogiana, a região do sul de Minas, a região do Espírito Santo, né? Em que fase que esse café ele se encontra, né? Já está no finalzinho da maturação dos grãos? Como é que a gente consegue colocar essa lupa e enxergar esse desenvolvimento?
Sim, a lavoura, né, os grãos estão praticamente prontos para a colheita, né, de todas as floradas que a gente teve, né, o café, ano passado, ele deu algumas floradas mais precoces, em agosto, que são cafés que já estão mais maduros e até secos em alguma região ou em ponto de passa, e a gente teve as floradas de outubro, que foram mais significativas em quase todas as regiões. Esse café que vai ser a maior parte da safra que vai ser colhido esse ano são dessas floradas que foram mais para segunda quinzena de outubro. E elas estão em ponto final de maturação, né? O produtor a gente chama também de aquele verde cana ou aquele maduro que ainda não está bem maduro, né? Que ainda vai algumas semanas para chegar, né? Então, a lavoura está num vigor bom também, que ajuda os grãos a ter uma boa maturação. Por enquanto, está tudo correndo bem na maior parte dessas regiões.
E Jonas, quando a gente observa do ponto de vista climático, perdão, essas últimas chuvas, né, que caíram, principalmente no sul de Minas, aqui também, em parte do estado de São Paulo, de que forma que isso impactou os parques cafeeiros, né? Talvez para essa safra não tenha, essa chuva tenha chegado um pouco tarde demais, mas para a safra que vem, para 2026, isso traz algum alívio para esses parques cafeeiros?
Sim, hoje a gente agradece sempre quando vem chuva nas áreas de café, porque ela tem sido um dos fatores fundamentais para que o produtor tenha uma boa safra, né? Para essa safra, realmente a influência é pequena, sempre chuva ajuda, né? Planta menos estressada, né? Ela consegue ter as funções delas, né, normalmente, não tem nenhum desgaste, desgaste de energia para maturação. Então, ela tendo água, ela consegue se desenvolver melhor. Mas o que a gente tem agora são as folhas, né, que estavam em processo de desenvolvimento final, que vieram das chuvas que a gente teve anteriormente, e algumas folhas que ainda tendem a sair, porque a gente está tendo, pelo menos na maior parte das regiões que eu acompanho, eu visito, uma temperatura um pouco mais elevada para março e abril, né? Então, enquanto tem temperatura e umidade no solo, o café entende que ele pode se desenvolver vegetativamente, né? Crescer raízes, folhas, galhos, mas isso tudo na safra, influenciando mais a safra 2026, né? A safra 2025, o que tem de fruto é o que a gente vai colher assim que ele tiver apto para colheita.
Em relação à sanidade dessa safra 25 agora, Jonas, como que a gente viu ao decorrer do desenvolvimento desse café e como que a gente está vendo agora, né? Tem alguma pressão por pragas ou doenças? Ou ao longo dessa safra, o produtor ele teve que fazer algum manejo mais específico contra alguma praga ou alguma doença no cafeiro?
Sim, a cada ano, na minha opinião, e o que também tem sido visto, né, por técnicos, é a questão dessa ferrugem tardia, né? Os manuais de café que a gente estuda e que a gente conhece, né, a ferrugem ela sempre foi um problema nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, comumente, na maior parte das regiões. E ultimamente, a gente tem visto a ferrugem chegar tardiamente, mas fim de fevereiro entrando em março, e esse ano consegui ver ela até em abril, ela ativa, né? Porque a gente tem a umidade, porque tem essas chuvas que às vezes não são tão intensas, mas mantém a umidade do ar alta, e tem temperatura que não é tão baixa, que também favorece a ferrugem, né? A ferrugem se desenvolve numa temperatura mais amena, né? Não nada muito quente nem muito frio, mas então o produtor deve ficar atento, às práticas de controle da ferrugem quando for possível, né? Porque tem que ficar atento também com os produtos que, se for usar, se pode usar, porque a gente está com a safra quase para colher, né? Então tem produtos que têm a carência e tal, mas a ferrugem tem sido um problema. E nos períodos de veranico que a gente teve, essas pequenas estiagens que às vezes aparecem no meio, ou quando a temperatura ainda tá meio alta, é o bicho mineiro e o ácaro vermelho também tem aparecido em algumas regiões, onde tem esse cessamento das chuvas por períodos de 10, 15, 20 dias.
E de alguma forma, os produtores em algumas regiões pontuais, Jonas, e aí se sim você pudesse citar, por gentileza, o produtor ele teve que intensificar esse manejo cultural, esses tratos, teve que fazer mais aplicações, mais entradas nas lavouras?
Sim, tem lugares que essa chuva também favoreceu, esqueci de falar, é o desenvolvimento de mais ciclos da broca também, associado às floradas múltiplas que a gente teve. Mas teve produtores que também tiveram que fazer um controle mais tardio da broca, utilizando alguns defensivos algum tempo atrás, o que também não era muito comum, porque ela acabou virando alguns ciclos a mais do que se esperava. Então a gente teve uma broca ainda em atividade meio tardia até. E a ferrugem, sim, teve produtores que eu visito, que eu assisto, que a gente fez aplicações em fim de março e ainda agora a gente tem um pouco de ferrugem, mesmo fazendo controle para evitar a queda das folhas. Porque essas folhas, é importante que a gente preserve o máximo de folhas para a safra 2026, né? Para a safra 2025, a influência é pequena. Uma parte das folhas acaba caindo na colheita, mas o máximo que a gente mantém de folhas, né, na planta, de café arábica, melhor é para quando ela chegar na florada, ela tá bem vestida para poder florescer bastante.
E por falar, né, em safra 25-26 e nessa importância da proteção, da manutenção das folhas, né, no pé de café, e também nessas chuvas que caíram, né, nas últimas semanas, nas regiões cafeiras, qual que é a expectativa para a safra que vem? Né, a gente sabe que essa safra teve alguns problemas, eu queria até que você comentasse a qualidade dos grãos, mas qual a expectativa, o que que vocês já estão olhando e projetando para 2026?
O café, também de forma praticamente generalizada, com pouquíssimas exceções, ele está caminhando para uma safra boa em 2026. Sempre, obviamente, pensando que se as condições climáticas permanecerem estáveis até a colheita, né? Que tudo muda, né? Como acontece quase todo ano, sempre tem alguma diversidade, mas até o momento se caminha para uma safra muito boa em 2026. São as plantas estão com muitos galhos, muito enfolhadas, e como a safra desse ano, a previsão também em quase todas as regiões é de uma safra pequena para média, né? Nada de lavouras muito carregadas, então a planta também economiza energia, economizou energia, né? Nesse período e para a safra 2026. Então, se caminha para uma safra 2026 muito boa. Quanto à qualidade dos grãos, o que tem sido notado em muitos lugares é a presença de xoxos nos cafés que estão sendo cortados, né? A gente vai na lavoura, pega uns frutos verdes de por volta de 100 frutos e corta, parte eles no meio para ver como que estão as duas sementes dentro do fruto. E é não muito incomum encontrar sementes mal granadas ou com um processo de xoxamento, né, onde dos dois espaços lá a semente não formou direito, tá, fica um buraco com ar mesmo, ou outras que a semente tem alguns espaços, quer dizer, que ela faltou um pouco de água nessa fase final, né, onde ela estava preenchendo o fruto. O que aconteceu naquele veranico que a gente teve lá, se eu não me engano, entre fevereiro e março? Então, a tendência é que a gente precise de mais medidas de café colhido para fazer um saco beneficiado. Isso diretamente não afeta a qualidade da xícara. O que afeta é o rendimento, né? A hora que você for beneficiar esse café, né, que o produtor for começar a descascar ou pilar, ele vai ver que vai gerar um pouco mais de casca proporcional ao número de sementes no fruto. Em termos de qualidade, o que a gente tem é que essa primeira florada lá de agosto, em muitas regiões, ela já está muito madura ou caindo no chão. E esses cafés vão cair precocemente no chão, né? E vão ficar expostos a um período longo até o produtor for varrer e tal. Mas geralmente o produtor separa esse café. E o café que está no pé, por enquanto, ele está bem preservado, a qualidade está ótima, o tamanho do fruto, o desenvolvimento, né, do fruto. Então, apesar de ter sementes faltando, tal, os frutos estão de um bom tamanho médio, você olhando a guia, né? A peneira dele a gente ainda não sabe. Como vai ser, só a hora que começar a descascar mesmo e ver aí como que vai caminhar.
Perfeito. Jonas, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente na TV Notícias Agrícolas.
Obrigado, Letícia. Até a próxima.
Até. Tá, então estivemos com o Jonas Leme Ferraresso, ele que é engenheiro agrônomo e consultor em cafeicultura, nos trazendo as informações, portanto, das condições das lavouras nos principais parques cafeeiros aqui no Brasil. Segundo ele, então, essas chuvas que caíram nas últimas semanas, né, nas principais regiões de café, elas contribuem ainda de certa forma, porque traz ali um alívio para o estresse hídrico, mas ela já não influencia tanto assim mais no desenvolvimento no grão de café. Ela vai influenciar sim na safra do ano que vem. Mas por enquanto, segundo Jonas, o que se vê então são alguns grãos colhendo amostras, né? Alguns grãos com pesos mais leves e grãos ainda alguns xoxos. Então, pode ser que essa safra ali tenha ali uma necessidade de ter mais grãos para completar o peso ali de uma saca de café, mas claro, a conferir porque a colheita ainda está por vir. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante conectada.